Este é um podcast Rádio Comercial.
E eu, assim, de primeira olhada que eu dei, eu falei, pronto, apaixonei, é o homem da minha vida.
A festa terminou e quando eu dei por mim, eu fui para casa e estava sempre a pensar nessa pessoa, né?
Não, ele não queria casar comigo. E eu falei, mas como assim não quer casar? Tem que casar, né? E ele fugindo do casamento, aí um dia ele foi trabalhar, eu peguei nos papéis e fui pro cartório. E marquei a data do casamento. Ele chegou em casa do trabalho e disse, como é que é? Eu falei, olha, nós vamos casar. Ele, quando? Eu falei, 23 de dezembro.
E a verdade é que desde o primeiro dia que entrou na minha casa, quando eu morava sozinho, não saiu mais, graças a Deus.
Ouvir falar de amor.
Ouvir falar de amor. Com Vanessa Cruz.
Olá, bem-vindos. Hoje no podcast Ouvir Falar de Amor trago-vos uma história imperdível. A história da Silvana e do Nuno, um casal que criou um projeto humanitário, Let's Help Ukraine. Vamos já falar mais sobre ele, mas basicamente já fizeram 42 viagens à Ucrânia para ajudar refugiados de guerra. É com muito gosto que vos recebo cá, Silvana, Nuno, mas comecem por favor por se apresentar, porque eu quero começar pela vossa história de amor. Afinal, um projeto que é feito com o coração tem que vir de uma história bonita.
Meu nome é Silvana Gomes, conhecida como Silvana Lopes, né? Nas redes sociais. Eu tenho 50 anos e neste momento eu faço ajuda humanitária à Ucrânia.
O meu nome é Nuno Gomes, esposo da Silvana Lopes, mais conhecida assim através das redes sociais. Eu sou condutor não de ambulâncias, mas de serviços emergenciais na Suíça. Faço transporte de órgãos para transplantes e tenho 45 anos de idade.
Olá.
Muito obrigada pelo convite.
Obrigada eu por terem aceitado estar aqui comigo. A vossa história já dura há mais de 2 décadas.
22 anos, mais precisamente.
22 anos. Quem é que quer começar por contar o momento em que se viram pela primeira vez?
Que eu sei, mano.
Pode ser. Eu conheci ele através de um amigo, que chama, era a festa de aniversário dele no dia 9. E esse amigo veio e convidou para ir para a festa. E eu não queria, porque eu não queria festa, ir na festa, porque era português.
Por quê?
Porque eu não sei, eu não queria. Eu por estar na Suíça, eu preferia envolver mais com pessoas que falassem o alemão. Então eu lá resolvi ir, né? E conheci meu marido e a gente começou a falar, a conversar. E eu, assim, de primeira olhada que eu dei, eu falei, pronto, apaixonei. É o homem da minha vida. Eu não queria acreditar, né? Mas aconteceu e graças a Deus a gente tá juntos, né? Passado 2 semanas a gente foi morar junto e até hoje.
Tem mais pormenores, na verdade, né? Esse meu colega, o nome Augusto, e ele falou, vou levar umas amigas minhas que eu conheci há pouco tempo para a tua festa de aniversário, não tem problema. Eu disse, não, era essa, quanto mais gente melhor, né? Quanto o grupo maior for, mais divertido será, certamente.
Fazia quantos anos?
Eu fazia 22 anos, sim, 22 aninhos que eu ia fazer. Sim, estou com 45. Fazia 22 anos e fiquei assim meio duvidoso um pouco, né? Mas aceitei, claro, com certeza. Disse, não, a festa é aberta a todo mundo, desde que seja um mundo da paz, que o povo venha tudo para brincar. E a primeira pessoa realmente que me chamou a atenção foi a minha esposa. Só que, né, como talvez era porque a que estava mais produzida, né, toda arranjadinha, um belo de um perfume na altura também. E na altura eu recordo-me que ela chegou-se ao pé de mim, cumprimentou-me, deu-me um feliz aniversário. E depois achei, por uma certa forma, até um pouco abusado da parte dela, né? Porque ela virou-se e disse, ai, estamos aqui sem beber nada, não paga nada, o aniversariante não paga nada. E eu sei que eu me recordo, eu olhei para o meu amigo, para o Augusto, e disse assim, poxa, mas a tua amiga é abusada, né? Conheceu-me agora, já está a perguntar o que é que eu vou pagar para beber e tudo mais. Eu não quero conversa, não. E nesse dia eu me recordo que a gente trocava uns olhares, falávamos esporadicamente quando nos cruzávamos ou assim, mas sem muita confiança, sem muita conversa, por assim dizer. A festa terminou e quando eu dei por mim eu fui para casa e estava sempre a pensar nessa pessoa, né? Eu, cara, qualquer coisa que eu pensava, Silvana. Aquelas paixões que a gente tem quando a gente fica com aquela sensação que até estamos a ser observados pela pessoa, até estamos a querer fazer algo para agradar, como se a pessoa nos estivesse a ver, que na verdade não nos está a ver, né? E até que uma vez tomei a iniciativa e eu fui a primeira pessoa a mandar uma mensagem para ela na altura. Escrevi-lhe uma mensagem que gostaria de a ver novamente, se a gente poderia combinar algo para a gente se encontrar. Na altura não aceitou logo, aceitou para aí uns 2, 3 dias depois, mais ou menos, e a verdade é que depois da gente se encontrar a sério, por assim dizer, não nos largamos mais. Começamos por viver juntos primeiro, um par de anos, e até que depois decidimos casar. E graças a Deus aqui estamos até hoje.
E esse encontro dá-se em que contexto?
Eu fiz o convite, mandei uma mensagem, eu escrevi na altura para ela que gostaria muito que a gente se pudesse encontrar novamente, tomar um café ou até mesmo jantar. Uhum. Ela muito simples também na altura, né, que eu falei em jantar, né, como ela estava a exigir a bebida quando a gente se encontrou a primeira vez e tudo mais no aniversário, né, ela disse, ai não, jantar não, a gente ainda não tem confiança para tal. Eu disse, olha, mas eu gostaria muito da gente se poder encontrar novamente, beber um cafezinho, conversar um pouco. E então pronto, aceitou o convite. E sei que esse café demorou. Começou no café, depois virou para um drink. Tomamos um coquetel. Depois do coquetel saímos para jantar. E depois do jantar saímos diretamente para a minha casa, onde a gente continuou a conversar. Assistimos um filme na altura. E a verdade é que desde o primeiro dia que entrou na minha casa, quando eu morava sozinho, não saiu mais, graças a Deus.
A casa tinha mel, não era?
É, está jogando a culpa em mim.
O que é que viu no Nuno para achar logo que estava apaixonada por ele?
Eu acho que nada é por acaso, né? O Nuno é uma pessoa muito especial. Eu não olhei para o Nuno em si, para o homem Nuno. Eu olhei para o coração do Nuno. Eu acho que uma pessoa quando olha nos seus olhos, para o seu coração, o coração dele que me cativou. Ele é um homem muito bondoso e isso eu aprecio muito nas pessoas. Eu acho que não adianta a pessoa ser bonita por fora e por dentro ela não ter algo para te oferecer. Uhum. Então foi isso que me deixou apaixonada pelo meu marido.
E no seu caso?
Oh, já foi um pouco o contrário. Eu acho que o que me atraiu mais foi o facto dela, na altura, ser uma menina meio brava, né? Que ela tinha sempre resposta na ponta da língua para tudo, né? Bastante difícil conseguir chegar até ela. Confesso que quando a primeira vez que aceitou o convite, quando a gente saiu do café, do restaurante e tudo, e que fomos até casa, né, eu ia com outras perspectivas, porque é mesmo, essa é a verdade. Mas a verdade é que chegou na minha casa, a gente sentou, eu pus um filmezinho para a gente ver e ela ficou quietinha no sofá ali, sentei-me ao lado, assim conforme eu me sento ao lado dela, ela desvia-se um pouquinho. Quando eu a convidei, já estava tarde, eu não tinha carro na altura, eu disse, olha, já está relativamente tarde, podes ficar a dormir aqui em casa, não tem problema. A primeira reação foi logo, ah, mas eu só vejo que tu só tens um quarto. Eu, não, não, mas o meu quarto fica para ti, eu vou dormir na sala. E ela, não, não, o quarto fica para si mesmo porque ele é seu, eu só sou uma visita, eu durmo no sofá. E assim, então eu gostou, isso me cativou ainda mais, como é de explicar, não ser assim algo tão fácil, eu tive que lutar um pouco e acredito que isso que me motivou. E depois, à medida que a gente se foi conhecendo, que a gente foi conversando, eu apreciava muito quando ela falava ao telefone, por exemplo, com a família dela, aquele jeito bravo às vezes que ela falava com a irmã, não, eu já disse que é para fazer assim, é assim, porque se não for assim eu não quero. Eu pensava, epá, aqui tem...
Porque uma mulher de garra.
Exato. Por exemplo, eu já tenho uma dificuldade enorme em dizer que não, por exemplo. Essa é uma das minhas dificuldades. Quem vem ter comigo e peça-me alguma coisa, se eu puder, eu não tenho coragem de dizer que não. E a minha esposa, ela já me trava nisso. Isso também foi uma das coisas, ela ser, como é lhe explicar, por exemplo, é sim, sim, não, não. E isso agradou-me bastante.
Vocês, tal como dizia há pouco, eram dois imigrantes, não é?
Exato.
A Silvana de Minas Gerais, do Brasil... O Nuno, de Portugal, estava há quantos anos na Suíça quando o conheceu?
Eu tinha chegado relativamente há pouco tempo. Eu tinha sido durante 5 anos militar aqui, quando eu decidi emigrar. E confesso, na altura que eu fui emigrar, eu estava a passar uma fase de rebeldia, por assim dizer, na juventude, com certas amizades. E algo não, as coisas não corriam muito bem aqui em Portugal. E quando eu cheguei à Suíça, eu continuei a fazer a vida na Suíça como se fizesse aqui em Lisboa, pode-se dizer assim. Até que, quando a minha esposa depois apareceu, né, foi uma das coisas em que ela me apoiou bastante, né, que eu comecei a enxergar as coisas de outra forma também. Ela ajudou-me muito a sossegar, muito a acalmar, porque eu era uma pessoa que eu gostava muito de... Não digo discotecas em si, mas eu não parava em casa. Eu gostava muito do ambiente de café, de bar, de conviver com os amigos, sair para um lado, conhecer outras cidades, outros países e assim... Então a minha esposa ela também fez com que eu sossegasse bastante e criasse um pouco mais de responsabilidade, por assim dizer.
Ouvir falar de amor.
Ouvir falar de amor.
O facto de vocês serem de culturas diferentes e estarem num país diferente, isso impactou de que forma na vossa relação?
Bom, eu sempre procurei, já foi diferente. Eu quando emigrei sempre procurei pessoas que falassem a mesma língua que eu. Até mesmo porque era bastante, quando cheguei tudo para mim era novo. Estou num cantão que se fala alemão, por exemplo. Então tudo para mim era novo. Então eu sempre convivi com a comunidade portuguesa. Frequentava, por exemplo, bares que têm, imensos bares de brasileiros na Suíça, angolanos e tudo mais. E eu também pensava muito nisso, assim, tipo, poxa, venho de Lisboa, né? Ela vem lá, sei lá, de onde, quantos mil quilómetros de distância, né? E a gente foi-se apaixonar, assim, desta forma. As coisas começaram a evoluir, a desenvolver. E, enfim, tem tantas coisas. Certamente eu quando saí daqui hoje, né, eu vou dizer, eu podia ter falado isto e aquilo, né, porque vai sempre faltar algo que a gente possa falar. Mas,
sim,
mas eu próprio pode-se considerar que eu sempre procurei pessoas que falassem a mesma língua que eu, né, até mesmo por uma questão de expressão, para eu poder explicar melhor os meus sentimentos.
Uma questão de conforto.
E de conforto, exatamente, me sentir mais à vontade.
Sim.
Agora a minha esposa não, né? A minha esposa ela própria dizia que ela vinha sempre sonhava a encontrar um suíço ou um alemão, aquela...
Um ponto era esse, sim, porque português eu falava. Eu queria falar com alguém que falasse o idioma no país a qual eu estava, né? Mas eu nunca estudei, eu nunca fui para a escola. Então eu tive uma dificuldade de aprender o alemão. O português eu já sabia.
Sim.
Falei, não, eu tenho que envolver com alguém que me ensina, né, o dialeto. Mas não foi nada disso que aconteceu.
O que é mais difícil na arte de emigrar?
Para mim, um ponto é deixar o país, é a família, né? Minha mãe, minha irmã, meu pai.
A nível familiar não tanto, porque o meu pai já lá estava. O meu pai começou a ir para a Suíça há 40 anos atrás, para a Vindima. Uhum. E então foi até o meu pai que preparou tudo, né, para que eu pudesse ir. A família mais próxima sempre esteve perto de mim. As minhas irmãs estão também na Suíça, perto da cidade onde a gente mora.
Qual é a cidade?
Basileia, cidade de Basileia. E o que eu considerei mais difícil mesmo foi eu ter perdido, por exemplo, muitas amizades, porque à medida que o tempo vai passando a gente perde contactos. Uhum. Saí daqui relativamente jovem, inexperiente, não ter aquele apoio que talvez a gente encontrava aqui através das nossas amizades, né? Uhum. E depois a cultura em si, que nós corajosos suficientes somos, né? Somos também um povo de imigrantes, que é mesmo assim, mas até que a gente se consiga intrusar no sistema, nas leis, na cultura, é um pouco difícil, é um pouco difícil. E quando a gente está tão... Né? Quando Deus coloca alguém na nossa vida também que nos apoia, como foi o caso da minha esposa, então a partir daí tudo foi mais fácil.
Ouvir falar de amor.
Quem é que depois tem a iniciativa de pedir quem em casamento?
Foi eu. Não, ele não queria casar comigo. Eu falei, mas como assim não quer casar? Tem que casar, né? Tá comigo há tanto tempo, tem que casar. Eu já tinha minha filha quando eu casei. E ele fugindo do casamento, aí um dia ele foi trabalhar, eu peguei nos papéis e fui pro cartório. E marquei a data do casamento. Ele chegou em casa do trabalho e disse, como é que é? Eu falei, olha, nós vamos casar. Ele, quando? Eu falei, 23 de dezembro. Ele, mas como casar? Eu falei, você vai casar comigo.
Mas isso, vocês estavam juntos há quanto tempo? Quando foram
a
pais?
Gente já... Ah...
Ui, a minha filha nasceu em... A gente conheceu em 2001, peço desculpa. Sim. E a nossa filha nasceu em 2009, em abril. Em dezembro de 2009 foi quando a gente casou. Okay. Não é que eu não quisesse casar.
Não,
né?
Queria.
Mas eu tinha muito medo.
Nuno, é assim, a Silvana está aqui.
Eu sou verdadeira,
não
mesmo.
Queria.
Não, mas se eu não quisesse, eu não teria casado, na verdade, né?
Sim,
mas
verdade.
Eu tinha muito receio, confesso. Tinha receio por aquilo que eu, quando iniciamos, porque eu sentia que não estava preparado nessa altura. E eu achava que o casamento ia me prender mais ainda, né? E eu era uma pessoa que eu, como eu sempre disse, a minha esposa, graças a Deus, é que fez com que eu acalmasse e tomasse mais responsabilidade. E depois também ao receber a notícia que eu ia ser pai e tudo mais, então isso ainda mais contribuiu para que eu mudasse bastante. Mas eu achava que o casamento ia virar uma rotina daquelas. Eu vou trabalhar pela manhã, chego a casa, a jantinha está na mesa, toma o banho, vai descansar, no dia a seguir a mesma coisa. E eu não queria isso, não era isso que eu queria para mim. E a verdade é que o nosso casamento, graças a Deus, nunca foi monótono, por assim dizer. E a verdade é que o casamento depois foi feito no dia 23 de dezembro de 2009.
Porque eu sempre sonhei em... Foi o casamento do meu sonho. Porque eu tenho uma única irmã e ela não é casada. Ela vive já há não sei quantos anos com meu cunhado. E eu sonhava, eu tinha aquele... Eu falava, um dia eu quero casar com tudo que tem direito, na igreja, no cartório. Então, foi um dia muito marcante na minha vida.
De branco.
De branco, vestido
de noiva.
E a menina das alianças foi a vossa filha? Não, porque
a minha
ainda
filha.
Era bebê.
A minha filha.
A minha filha. Foi a minha filha juntamente com o primo.
O meu sobrinho.
Boa. Juntamente com o primo. Que e bom. Mais especial foi porque eu me recordo, na altura quando eu fui também falar com os meus pais, né, que o que é que eu pensava em fazer, né, quando eu disse ao pai, estou a pensar em casar. O meu pai na altura não reagiu muito bem, né, devido a... Enfim, pronto, a gente sabe muitas vezes a comunidade brasileira não é bem vista, né, ou é logo rotulada como, ah, vai casar é por interesse, é isto, é aquilo. E recordo-me que o meu pai, a primeira reação do meu pai foi, eu não aceito. Eu não vou no teu casamento, isto não concordo. Falar, o meu pai foi uma pessoa casada quase 50 anos com a minha mãe, então bem tradicional, por assim dizer. Isso não tem jeito nenhum. E a minha esposa, ela já tem, ela tem 3 filhos, não de um outro casamento, porque a pessoa em questão faleceu, mas ela nunca foi casada. E aquilo para o meu pai, né, eu fiquei triste, mas a verdade é que quando se aproximou o casamento, os meus pais, sem nós sabermos, prepararam tudo, foram eles que organizaram toda a comida, foram eles que organizaram a festa, disponibilizaram a casa para a gente fazer fotografia, disponibilizaram tudo, o restaurante, o vestido de noiva que a minha esposa tanto sonhou, foi a minha mãe juntamente com a minha irmã que na altura organizaram o vestido de noiva para a minha esposa, e foi uma festa muito bonita, foi uma festa bonita. O meu pai também se emocionou bastante, a minha mãe se emocionou bastante. Serviu ao mesmo tempo para haver pedido desculpas também entre familiares, onde o meu pai também pediu perdão pela reação dele, sempre nos apoiou, e foi um dia, realmente foi um dia muito especial para nós.
Qual é que foi o período mais complicado que tiveram de ultrapassar juntos?
Bom, sem dúvida foi a fase da doença. Até mesmo porque foi um período extremamente difícil para toda a família, porque no mesmo mês em que foi diagnosticado o cancro na minha esposa, foi também diagnosticado uma semana mais tarde no meu pai. E então foi uma fase difícil, principalmente para mim pessoalmente, porque, por exemplo, o meu pai estava internado no 7º andar, a minha esposa no 5º andar do mesmo hospital. Então eu passei uma fase em que, por exemplo, eu de manhã levantava, tinha que levar a minha filha para a escola, tinha que cuidar dela, depois tinha a preocupação de ir ver o meu pai, depois saía ao pé do meu pai e ia para o pé da minha esposa, depois saía ao pé da minha esposa e ia para o pé do meu pai, depois ia buscar a filha à escola. Depois o diagnóstico não foi muito agradável também em relação ao tratamento da minha esposa. E então eu... acho que foi das únicas vezes na vida que eu realmente eu senti medo mesmo de perder alguém. Foi nessa fase. O meu pai já tinha sido diagnosticado como, né, tanto que ele foi para uma clínica de paliativos, não tinha cura. Ou seja, por assim dizer, já estávamos à espera, né, de uma certa forma. Mas nunca estamos preparados para perder quem a gente ama, claro. Mas eu fiquei com muito medo de perder pai, esposa, depois ficar sozinho. E essa fase foi uma fase extremamente difícil para nós, sem dúvida. Mas também foi uma fase de grande aprendizado.
Quando é que o momento do diagnóstico acaba por ser um momento que as pessoas memorizam como marcante, não é? E traumatizante.
Sim.
Como é que foi esse momento?
Nesse dia eu tinha trabalhado 14 horas, né? Que eu trabalhava na firma de limpeza. E eu cheguei à noite no... Já era noite, a gente chegou no escritório. O meu patrão que viu, não foi nem eu. Ele falou assim, você cortou o pé? Eu disse, não, eu estava com hemorragia muito terrível. Quando eu cheguei no cantão hospital lá em Basel, eu fiquei 8 horas. E eles fazendo tudo que tinha que ser feito, fez uma biópsia. E a médica olhou para mim, falou direto, 80% você está com cancro. Aí eu parei assim, olhei para ela por segundos... E ela disse, você não vai falar nada? Eu disse, eu vou falar o quê? Eu só tenho 2 opções. Falei, ou eu luto, ou eu luto. Então eu quero lutar. Foi um momento muito difícil.
Quem chorou foi eu.
Ele que chorou, não chorei.
Porque quando recebeu o diagnóstico...
Estavam juntos?
Estávamos sempre juntos. Fizemos sempre juntos.
Sempre, tudo junto.
Eu recordo-me que nessa altura eu até depois fui despedido mais tarde. Porque eu não poderia ser um bom profissional, certamente. Cheguei a comentar na altura com a minha chefe, né, que eu disse-lhe ela, porque eu trabalho muito na estrada. Cheguei a comentar com ela e eu não tenho cabeça para andar na estrada 8, 9 horas, né, nem para a minha segurança, nem para a segurança dos outros, porque a minha cabeça não estava no trabalho. Né. E então eu recordo-me do dia quando a gente recebeu esse diagnóstico, né? A lágrima já me começou a correr e mais uma vez ela me impressionou, né? Porque a verdade é que eu não me recordo em momento nenhum durante todo o tratamento do cancro da minha esposa de ver a minha esposa soltar uma lágrima. Só quando recebemos o diagnóstico que estava curada. Aí sim, aí desabou, gritou, rebolou,
aguentou,
abraçou.
Esse tempo todo?
Aguentou.
Aguentei e eu passei por muita cirurgia. Eu nunca olhei para a doença. É uma doença muito difícil para a gente atravessar, que é nós e nós, né? Se a pessoa, qualquer tipo de doença, não é só o cancro, se você olhar para ela, ela te mata. Você tem que olhar para Deus e falar assim: olha, eu vou lutar. E falava comigo mesmo, eu falava: câncer, você não nasceu dentro de mim. Eu vou te vencer. E eu venci. 20 de fevereiro de 2022, eu venci ele.
8 meses, 12 cirurgias no total. Pronto, ao todo foi um tratamento de 14 sessões dessas cirurgias e
quimioterapia, rádio.
Quimioterapia, radioterapia e a verdade é que aguentou tudo, graças a Deus. Fiz questão, por exemplo, a minha esposa nunca comer a comida que era dada no hospital. Eu cozinhava, levava o almoço, levava o jantar. Ficava com ela, junto almoçávamos, juntos jantávamos, juntos tomávamos o café da manhã. Levava a minha filha quando podia para dar um beijo na mãe, para dar um abraço. A minha esposa esteve internada, não me recordo ao certo, mas mais de 3 meses seguido ela esteve no hospital. Oi. E durante esses 3 meses eu não faltei um único dia. Sempre. É a minha forma de ser romântico, talvez.
É
estar
claro.
Presente.
Passou a olhar para o Nuno de maneira diferente?
Não, porque eu sabia com quem eu tinha casado. Eu olhei para o coração, como eu disse, né? Eu olhei para o coração e eu sabia que ele ia superar aquilo. A gente ia superar juntos. Eu sabia que o homem que eu tinha do meu lado. Então eu não... E eu sempre pedi para ele assim: não me olha com um olhar de ai, coitadinha. Eu não gosto desse nome. Olha para mim e assim: não, você é forte, você vai vencer. Não, eu sou forte, eu vou passar. Eu sempre falei para ele. Ele começava a chorar às vezes e falava: para. Pode parar. Para de show, não quero que chore.
É, chorava em casa à noite.
Quem?
Eu.
Ele chorava muito.
Tinha medo de a perder.
Tinha, não é? Muito.
Nada é eterno, eu sempre falei isso para ele.
Claro que não, mas o medo também não se controla facilmente, não é?
E faz parte.
Claro. Faz parte do processo.
O medo não só óbvio. Pela minha pessoa em questão, mas olhava para a minha filha, imaginava se eu receber a notícia que eu não quero, como é que eu vou reagir? Como é que eu vou transmitir isso à minha filha? Como é que vai ser a partir daqui? Como é que vai ser o comportamento dela na escola? Como é que vai ser a evolução? Tudo isso ficava na minha cabeça, né? Então a forma que eu tinha talvez de esvaziar um pouco era assim, quando eu chegava à noite a casa e que eu estava sozinho, deitava a minha filha, então eu chorava sem problema nenhum. E fazia-me bem, confesso que fazia-me bem. Depois lavava-me a alma e chegava renovado no dia a seguir.
Até que... Conseguiu chorar de alegria?
Não, aí eu chorei muito.
Quando teve o resultado positivo, não é?
Olha, eu vim chorar assim, de verdade, mas de verdade, eu acho que foi no dia 11 de março. Eu saí 20, eu recebi a notícia, 20, 24 começou a guerra. 11 de março foi o dia que eu mais chorei na minha vida.
Por quê?
Foi quando eu estava na fronteira de Nemec, a gente estava com 7 carrinhos de alimentos, e eu vi o quanto valeu a pena eu ter lutado. Uhum. Eu estava ali salvando vidas.
Mas é isso, era aí que íamos chegar. Essa luta toda fez-vos olhar para o mundo de maneira diferente, não é?
Sim,
muito.
Como é que surge depois a ideia de criarem este projeto humanitário de apoio às vítimas da guerra na Ucrânia?
Tudo começou dia 24 de fevereiro. O início do conflito. E todo mundo, né, nessa altura, acompanhava a TV, tudo o que é que estava a desenrolar na Ucrânia. Uhum. E no dia 11, antes do dia 11 de março, quando passou aquela imagem na televisão, acho que essa imagem correu o mundo, né, daquela criança sozinha a atravessar a fronteira.
No dia 7.
A minha esposa, a gente tinha um carro relativamente pequeno. E eu olhei, eu recordo-me como seja até hoje, a gente tem uma janelinha assim bem parecida como tem aqui no estúdio, que a gente olhava para o jardim, e a gente estava a ouvir a notícia, eu não queria estar a ver aquelas imagens assim, e fiquei a olhar para a rua e a ouvir. O meu olhar cruzou-se com o da minha esposa, paramos assim por 3 segundos, assim, a olhar um para o outro, e a minha esposa, olhamos para o carro, olhamos um para o outro, e a minha esposa virou-se e disse: será que você está a pensar o mesmo que eu? Eu virei-me para ela e disse: Moro, olha, aquilo que eu estou a pensar era levar comida àquela gente e ajudar quem podia, mas com o carrinho que a gente tem. E ela virou-se: incrível que eu estou a pensar o mesmo. E então foi quando a gente agarrou no telefone, contacta um amigo daqui, um amigo dali, estás a fim de ir, eu estou, eu vou, eu disponibilizo uma carrinha, eu dou X quilos de comida, eu levo não sei quanto, e a verdade é que a gente conseguiu organizar 7 carrinhas em uma semana, e nós conseguimos arrancar com 4,5 toneladas de mantimentos na primeira vez, na primeira viagem. E connosco para a Europa conseguimos transportar 42 senhoras que tinham fugido.
A primeira viagem.
A primeira viagem, claro. Incluindo crianças, gatos, cães. Conseguimos resgatar. Mas essa primeira viagem, na verdade, a gente não entrou na Ucrânia. A gente só foi até à fronteira. Onde, na Eslováquia. Onde estavam... Era uma das fronteiras que mais refugiados estava a receber na altura. Então, quando nós chegamos lá, aquilo foi realmente um choque de realidade. Né? Aquelas tendas... Aquilo foi quando eu e a minha esposa começamos a ver também, afinal, aquilo que a gente tinha passado até nem era nada comparado com aquela gente, porque a minha esposa, graças a Deus, estava num país onde teve direito a tratamento, pôde ser cuidado, aquelas pessoas não tinham nada. E então decidimos ir uma segunda vez. Quando a gente foi a segunda vez para o mesmo local, foi quando a gente reparou que os materiais que tínhamos lá deixados da primeira vez, havia gente que estava a aproveitar ainda e estava a vendê-lo. Né, por preços simbólicos e assim. Então foi aí quando mais uma vez a minha esposa olha para mim, eu olho para ela e ela só me perguntou: você tem coragem? E eu: claro que eu tenho. Então foi quando a partir daí decidimos entrar mesmo de verdade para dentro do país. E então quando começamos a ser várias vezes solicitados, a verdade é que já vai com 400 crianças que a gente consegue apoiar.
Mais 184
idosos. 184
idosos.
Mais de 50 senhoras que conseguimos trazer para a Suíça para se tratarem para o, também para o cancro, através de contactos lá. E a verdade é que a gente não. É aquilo que eu digo, muita gente nos pergunta: o que é que vocês ganham com isso? A gente não ganha nada. A gente ganha, sim, é experiência. Aprendemos a ver o ser humano de outra forma. Ganhamos, sim, que é como eu também já falei, ganhamos amor, carinho. Abraços de forma como eu nunca tinha sido abraçado na minha vida, experiências que a gente tem ultrapassado, testemunhos de pessoas que a gente tem conhecido. Então chegamos à conclusão que, afinal, o nosso ano, quando a gente achou que foi o pior ano da nossa vida, na verdade não foi nada.
Foi o melhor.
Foi o melhor, exatamente. Que acreditamos que, até hoje, que isso simplesmente foi uma preparação para aquilo que estava para vir.
Mas como é que se processa, como é que se processam essas viagens? Vocês contactam instituições lá que estão à vossa espera?
É assim, a gente... desde o começo da guerra, ele conheceu dois comandantes das Forças Armadas na Ucrânia. Uhum. A gente conheceu lá. E ele foi falando pra gente: olha, tal orfanato precisa. Aí de um orfanato passava pro outro. Aí pedidos a gente tem muito, a gente não tem apoio. Pedido a gente tem muito, a gente tenta manter as pessoas que a gente começou a ajudar desde o começo da guerra.
Para quem não está por dentro do projeto, perceber a logística que isso envolve.
Ah, sim.
Ou seja, vocês têm, através desses comandantes que conheceu, não é? Do
Exato.
Exército ucraniano, foram contactando com instituições de crianças, é isso?
É, mas na verdade tudo começou nós. Nós começamos a segunda viagem que a gente fez para dentro da Ucrânia, a gente ia levar mantimentos para uma escola, uhum, que estava a receber refugiados internos, que era perto da fronteira da Hungria, Zaoni. E tinha-nos recebido um pedido que eles necessitavam de geradores de energia, porque eles estavam sem energia, e para poder, para os aquecimentos e tudo mais. Então nós conseguimos, através de doação de privados, conseguimos esse gerador. E nós fomos, juntamente com o gerador e outros mantimentos que levamos, fomos até essa escola em questão. A verdade é que quando nós chegamos lá, conhecemos lá uma menina ucraniana, nome Vitória, com 14 anos apenas, a idade da minha filha, e ela vem ter comigo e ela pergunta-me o seguinte: eu posso perguntar uma coisa ao senhor? Eu: claro. Os materiais que vocês trazem é para a gente, que somos refugiados internos, ou é para a diretora da escola? E eu: como assim? Não, porque a diretora da escola, ela esconde tudo num quarto separado aqui, e à noite ela vem aqui junto com a família dela, e ela vende o material que o senhor traz. Eu senti-me muito traído e muito injustiçado. O que é que eu fiz? Eu exigi que chamassem a polícia e pedi, por favor, que viesse um policial, um polícia que falasse pelo menos inglês. Então veio um polícia extremamente profissional, muito amoroso também. Jamais me esqueço, Andrés, o nome dele. E eu fiz um boletim de ocorrência, né? Uma denúncia. Ele felicitou-me logo ali. Ele disse logo: olha, eu admiro a coragem que você tem a entrar aqui de denunciar um membro do Estado, porque aquela pessoa era uma escola que pertencia ao Estado, a diretora. E a verdade é que a partir daí ficamos grandes amigos. E então toda essa logística, agora quando nós necessitamos, por exemplo, se a gente vai para uma zona onde o conflito está mais apertado, onde é mais perigoso, esse Andrés organiza escolta militar para a gente. Temos sempre alguém da polícia à nossa espera também na fronteira para nos poder guiar. Claro, não deixa de ser perigoso, mas dá uma outra sensação de segurança. Uhum. E através dessa pessoa é que foram aparecendo contactos de orfanato daqui, orfanato dali, e é ele que nos vai dito: olha, região tal, recebi um pedido de ajuda assim, assim, vocês conseguem fazer algo? Então a gente tenta da Suíça, com o nosso grupo de amigos, organizar sempre alguma coisa.
Ou seja, hoje em dia vocês têm a certeza que os bens que reúnem chegam verdadeiramente a quem precisa, é isso?
Porque eu dou com a minha mão.
Porque damos com a nossa própria mão.
Eu faço questão de entrar dentro da guerra. Por quê? Porque eu vou em cada idoso, eu falo: isso aqui é para a senhora passar um mês. Eu vou nos orfanatos, falo: isso aqui é para as crianças passar um mês. É tudo passado pela minha mão, tudo. O meu marido é a parte da tradução, de falar, de a logística, é dirigir. Agora, a parte da organização é tudo, é live, é tudo, é eu que passo. É eu que vou lá e peço. Gente, precisa. A gente não tem ajuda governamental nenhuma. Só através das minhas lives que a gente consegue. Aí eu faço tudo.
Ah, dos seus diretos de redes sociais.
De redes sociais, exatamente.
O que é que eu faço? Eu faço quantos quilos precisa uma criança de alimento para ela comer por mês. Então eu faço. Tudo igual. Eu peso tudo igual. E aí eu distribuo. Eu prefiro arriscar dentro da guerra e saber que aquelas crianças vão comer do que alguém colocar a mão, que eu não aceito. Eu não aceito. Porque quem ajuda nós? É quem trabalha na estrada, é quem trabalha na faxina, é quem trabalha... Enfim, são as pequenas... Eu não tenho...
Uma multinacional.
Não, eu não tenho um... Falar, a gente tem um patrocínio todos os meses de 100 franco fixo. A gente não tem isso.
Certo.
Então, eu tenho que fazer, às vezes, 90, 100, 120 horas de live para a gente chegar ao objetivo.
Por vezes organizamos umas festas também com a nossa comunidade portuguesa e brasileira. Depois tudo o que é, por exemplo, a minha esposa, ótima cozinheira por sinal também. Então uma vez por ano, ou a cada 6 meses, tentamos também organizar assim algo. E então tudo o que a gente consegue vender depois é revertido. E é como a minha esposa está a dizer, né? Uma das coisas que nos fez também entrar e entregar pessoalmente, por uma questão também de respeito às pessoas que nos apoiam. Porque toda a ajuda financeira, principalmente financeira, que a gente ajuda, a gente faz questão de mostrar onde vai cada tostão. Por exemplo, a gente tem um sistemazinho que através de um QR Code, por exemplo, quem nos ajuda, escaneia aquele QR Code e então é informada em tempo real. Por exemplo, eu parei na Hungria para abastecer. Então essa pessoa é informada, como o Nuno e a Silvana estão na Hungria neste momento, colocaram X litros de diesel, gastou X, né, para ser o mais transparente possível. E pronto, e não levamos só comida, como eu estava a dizer, a gente tem
remédio, quimioterapia,
muleta,
cadeira de roda,
cadeira de rodas, próteses. Agora temos muitas dificuldades em conseguir, mas estamos atrás disso também. E nós não temos apoio governamental na Suíça, embora a gente já tenha pedido, porque a Suíça é neutra.
É.
E a Suíça, ao ser neutra, toda a resposta que a gente recebe de qualquer empresa que esteja estabelecida na Suíça, eles respondem mesmo: devido à neutralidade suíça, a gente não se quer envolver. Então a única ajuda que a gente realmente tem são de pessoas comuns, como eu, como a minha esposa, trabalhadores. Muitas vezes as pessoas é que nos procuram: olha, quando é que vocês vão para a Ucrânia? Olha, tal dia. Olha, tenho uma cama de hospital assim assim para doar, vocês querem?
O que é que aconteceu àquela diretora de escola?
Aquela diretora de escola, segundo nós soubemos, ela foi transferida para uma linha de frente, né? Uma região ainda mais perigosa, onde ela ficou responsável
por trabalho
não comunitário, social.
Alguma vez sentiram medo?
Não.
Já.
Ele já.
Já.
Porquê essa diferença de respostas?
Porque é aquilo que eu digo à minha esposa, porque... Por exemplo, a minha esposa, ela deposita muito confiança em mim. Sim. E isso para mim, ela mesmo não querendo fazer isso, né, isso para mim aumenta um peso de responsabilidade. E eu sempre imagino, é assim, se acontecer algo comigo, sou eu, né, mas a minha esposa está comigo, se acontecer algo com os dois, o que é que acontece com a nossa filha? E o medo, quando eu falo medo, eu falo mais por esse lado. Não pelo não ter coragem, porque senão a gente não entraria.
Sim, sim, sim.
Né? A gente já entrou em bunkers. A gente já entrou em... Já chegamos a estar 3 horas em bunker e ver...
Bunker não, buraco.
Buraco. E ver míssil passar, ser abatido no ar, toda essa experiência assim. Não é isso em si que me dá o medo, porque considero-me corajoso em relação a isso. Mas a responsabilidade de eu saber que a vida da minha esposa também está na minha mão.
Como é que as pessoas que nos estão a ouvir e que querem contribuir também para o vosso projeto humanitário podem fazê-lo? Onde é que podem encontrar informação?
É, eu tenho o Facebook, que o meu Facebook está Silvana Lopes, está com a bandeira da Ucrânia, eu estou vestida com a camiseta da Ucrânia. A gente tem um website que está www.letshelpucraina.ch.
Ok, Let's Help Ukraine.
Ukraine.com.ch.
Portanto, vocês já entraram na Ucrânia mais de 40 vezes.
42
vezes.
A gente está a caminho do 43 agora. Uma vez por mês.
Mas já houve meses que tivemos que ir três vezes, por exemplo. Okay. Já fomos 3 vezes. Por exemplo, nas minhas últimas férias de verão, eu terei precisamente 30 dias de férias, devido às horas extras que a gente faz. E essas minhas férias foram completamente dedicadas à Ucrânia. Já fomos para Kharkiv levar medicamentos. Uhum. Foi das coisas que mais prazer me deu até agora da ajuda. Foi eu poder sair com uma carrinha cheia de medicamentos e chegar lá e estar um médico e toda a equipa de um bloco operatório à nossa espera. Uhum. E poder chegar lá com aqueles medicamentos. E de certa forma, mesmo sem nós conhecermos as pessoas, nós sabemos que através do nosso transporte conseguimos contribuir e salvar a vida de alguém. E é aquilo que a gente recebe quando nos pergunta: mas vocês têm que receber alguma coisa quando fazem isso? Recebemos, sim, é o que eu digo. Recebemos, que temos a certeza que vamos ajudar alguém. E para mim, para a minha esposa, é muito edificante. Depois tem as outras coisas que a gente diz pelo caminho. A gente volta a ser criança, a gente fala, a gente brinca. A gente resolve até muitas vezes.
Restaura um romance.
É, restaura um romance. Até, né, voltamos a ser crianças, como falei, até mesmo pequenos problemas que a gente tem a nível familiar, é na estrada que a gente os consegue resolver através do conversar. Já aconteceu situações de sairmos daqui relativamente chateados um com o outro, ir os primeiros 200, 300 quilómetros sem falar um para o outro, mas depois olhar assim, não aguentar e fazer as pazes novamente, conversar e... É.
Há alguma história que vos tenha marcado particularmente, de quem tenham conhecido lá?
Eu tenho tantas histórias que marcou a minha vida dentro da Ucrânia. Mas eu tenho um caso que eu busquei ela, é a Vitória. Ela é uma ucraniana que a gente conheceu e dá apoio para ela desde o começo da guerra. Ela é mãe de 2 filhas, uma tem 9 anos, a outra tem 10. A gente chegou de uma viagem da Ucrânia e ela mandou uma mensagem para mim. Ela mandou: me busca dentro da Ucrânia que eu vou morrer. E a gente virou para trás, ela tem cancro. Do alto da cabeça até a planta dos pés. Os médicos falaram que ela não tinha 2 dias de vida quando a gente chegou. A gente foi buscar ela. O Nuno gastou 15 horas até na fronteira. A gente resgatou ela, conseguiu colocar dentro da Suíça. E a Vitória faz parte da minha vida, da minha história. Porque ela passa o que eu passei, né? Ela passa, eu passo com ela. E o médico disse na Suíça: ela não tem 2 dias de vida. Eu desesperei, porque eu falei... Eu vim medicando a Vitória de lá até a Suíça. Eu nunca tinha dado um remédio em ninguém.
Injeção.
E eu vim dando injeção nela, para ela não morrer na estrada. E a Vitória, eu cuido dela todos os dias da minha vida.
E já se passaram...
9 meses.
9 meses. Ela tinha um diagnóstico que não teria mais do que 2 dias de vida quando nós fomos buscar.
E ela está onde?
Ela está em Rheinfelden, uma cidade relativamente perto de Basileia. Está internada lá no hospital a receber tratamento. A verdade é que ela já está 9 meses, para quem só tinha 2 dias de vida no máximo. E nos marcou muito porque ela deixou 2 meninas. E essas meninas a gente trata como sejam nossas filhas.
Está
não podemos estar com elas todos os dias, mas a cada 2-3 meses, sempre que a gente pode, a gente vai buscá-las. Juntamente com uma pessoa que ficou responsável, que é um capelão, um ex-capelão militar das Forças Armadas Ucranianas. Então ele acompanha, que ele tem autoridade para isso. E a mãe já tinha... Como a mãe recebeu o diagnóstico, não teria muito tempo de vida, ela tratou toda a papelada que tinha que ser tratada, né? E então esse senhor, esse capelão, é responsável pelas meninas. E então sempre que eles podem vir e que a gente as pode trazer, elas ficam na nossa casa. Passaram o Natal com a gente. A gente espelha muito também um pouquinho daquilo que a gente passou, porque é uma lutadora E essa, para mim, foi a história que mais me marcou até agora.
Uma das,
mas a que mais marcante para mim, talvez por ela ter... Porque assistimos a tudo, né? Assistimos ela a despedir-se das filhas, como se fosse a última vez. E só para terminar, se me permite, também quase no início do conflito, nós também fomos buscar uma outra ucraniana de Kiev, Kátia. Ela tinha casado 2 dias antes. E o próprio esposo dela, militar, foi-nos entregar ela e pediu: levem a minha esposa, que eu quero que salvem a vida dela. E ela ficou com a gente aproximadamente 2 meses. E 2 meses depois ela pediu: não, levem-me de volta para o meu esposo, porque se o meu esposo morrer, eu quero morrer perto dele também. E então essa pessoa também voltou para Kiev, transportamos ele de volta para Kiev. E para mim são as duas grandes situações, por assim dizer, que me marcaram mais.
Foram tem essas. Contacto com ela?
Sim.
A gente se viu agora na viagem de 42 e assim...
E ficou a ser mais uma das pessoas dentro da Ucrânia que nos dá suporte.
Bom, eu estou arrepiada. Eu vou reforçar aqui www.letshelpukraine.ch. É a página onde podem encontrar toda a informação, caso queiram conhecer um bocadinho mais aqui deste projeto humanitário da Silvana e do Nuno, ou quem sabe até colaborar com ele e contribuir para ele. Nós vamos nos despedir. Eu adorei ouvir a vossa história e a vossa força. É admirável, de facto. Vamos despedir-nos sabendo qual é a canção ou a música que mais gostam de ouvir nessas viagens até à Ucrânia.
Ui, nós ouvimos muita música gospel. Eu faço questão, tanto eu como a minha esposa, sempre que a cada viagem que a gente não coloca, não ouço rádio, sou sincero. Não ouço rádio, porque eu já vou para um local onde vou ver muita tristeza. Então eu
foge das notícias.
Fujo das notícias, exatamente. E então a gente coloca só, mesmo no rádio do nosso carro, só músicas que nos incentivam, que nos fortalecem a nível espiritual.
Em dias de guerra, não mostra ao inimigo a tua fraqueza. Mostra a ele quem está contigo na peleja e a calma. Insista, se anima.
É a canção do projeto.
Assim ficamos neste podcast Ouvir Falar de Amor. Obrigada, Silvana.
Obrigada a você, minha querida.
Obrigada, Nuno.
Eu é que agradeço.
É muito bom ouvir pessoas inspiradoras como vocês. Continuem a fazer esse trabalho tão necessário. Continuem a acompanhar e a subscrever o podcast Ouvir Falar de Amor. Já sabe que pode escrever-nos com sugestões de outras histórias para ouvirfalardeamor@radiocomercial.pt. Um beijinho ao nosso produtor André Penin e ao nosso sonoplasta Nuno Gonçalo. Até breve.
Ouvir Falar de Amor.
Ouvir Falar de Amor. Com Vanessa Cruz.